Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Bora lá, Ale!
Bora! E aí, galerinha, você que está aí nos ouvindo, nossos ouvintes, né, Alex? Nossos ouvintes e os nossos, quando é na televisão? Telespectadores! Sejam todos bem-vindos aí no podcast Direto da Arca. Aqui quem fala com vocês é o Ale, do Arca dos Anjos.
Fagner.
O Fagner aí, que tá com a gente aí no... No caminho com a gente, da doideira, né, pai? Né, gente? Não. Todo mundo na doideira aí, vamos que vamos. E o Alex agora, que tá participando conosco.
O Alex aqui só vai ficar de atrás das câmeras, não vai aparecer.
O Alex não aparece?
O Alex não aparece.
É o nosso Lombardi.
É o Lombardi. Oi, Silvio. E por detrás também temos o Henrique. E temos também o Luciano, que é o rapaz que grava aqui pra gente. O Henrique, que também fortalece nós. Mas vamos lá, falando de coisa agora, de podcast. Fagnerzão, me diz aí, cara, que história que é essa que a gente vai ter 25 episódios? É sério mesmo?
25 só desse tema, né?
Só desse tema?
É, porque do jeito que a gente faz, né? O pessoal fala assim, caramba, cara. A gente entra nos detalhes, né?
Exatamente.
Porque o interessante tá nos detalhes.
A série Netflix.
E pra lembrar você que está entrando no podcast Direto da Arca agora, o podcast é totalmente diferente. A gente vai lá na raiz, o tio Fagner... O Fagner vai lá na raiz, lá onde é que nasceu tudo. E eu sou aquele cara que só faço as perguntas e deixo ele constrangido.
Coitado de mim, cara. E se a gente não sabe, diz que não sabe, vamos que vamos.
E vamos estudar pra próxima.
Vamos pra próxima. Na última, nós falamos de Maria.
De Maria.
A gente comentou o último episódio, já tá publicado. Sabe que a gente já tá quase chegando em 600 plays?
Ô, louco!
600 plays. Pessoas agora no Panamá, na Rússia, na Noruega. Olha como é que a gente tá. Tão bem.
Caraca.
International.
É que eu sempre acho que isso é VPN da galera. Eu acho que tá em outro país, não deve ser uma VPN que a galera tá desviando. Mas vamos nessa.
E só uma coisa antes de nós esquecermos aí, galera. Você que está nos ouvindo e nos assistindo também, por favor, mandem mensagem para nós no podcast Direto da Arca, que é nosso Instagram. Também temos nosso e-mail, podcastdiretodaarca@gmail.com. Tá bom? Mandem mensagem pra nós, se tiverem dúvida de qualquer coisa, se nós soubermos, vamos atrás pra pesquisar pra vocês, beleza? E aí, vamos lá, Wagnerzão, o que a gente faz agora aí?
Primeiro de tudo, uma mensagem pro amigo ministro da Santa Cruz, Antônio Moraes, que mandou um monte de mensagens,
ouviu
nossos episódios, curtiu bastante.
E agradecendo também.
Agradeceu e a gente agradeceu pra ele, enfim. Pessoal, muito obrigado aí, o Antônio, muito obrigado a galera.
Fiquei até com vergonha, Santa Cruz,
também fiquei com vergonha. Fiquei
com a bochechinha até ver rosado.
Mas que bom que estão gostando.
Foi positivo. Muito obrigado, Deus abençoe.
Vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje? Vamos começar uma série, não sei exatamente onde ela vai acabar.
Sim, Ave Maria, mas deixei de graça.
Porque, falei que ia falar isso. Só pra explicar pra vocês o que nós queríamos fazer, tá? Nós estamos na série da Sagrada Família.
Sim.
Falamos de José, falamos bastante, falamos de Maria, e a gente abriu o podcast de Maria falando, temos um problema, porque temos falar que... de Maria é, assim,
treta.
É inesgotável, é o assunto é inesgotável, e já naquele podcast, a gente foi do Gênesis até o Apocalipse, já naquele podcast.
Sim.
Maria não tá só em toda a história bíblica, relatada na Bíblia, ela tá em toda a história da igreja, ela tá em toda a história da humanidade, nós encontramos Maria lá no Gênesis. E nós viemos no último podcast contando Maria em todas as passagens, em toda a história, uma boa passagem de Maria pela história da igreja e chegamos até o Apocalipse. Só que a gente precisa falar de outros pontos importantes e nos perguntou muito e a gente também se questiona sobre a questão das aparições marianas.
Sim. Como que foi que aconteceu, ela apareceu.
Exato, e a gente não necessariamente aqui quer sair discorrendo sobre, nesse episódio de hoje, discorrendo sobre cada uma das aparições.
Sim.
O que a gente ficou discutindo aqui no nosso making of, no nosso off. Backstage.
Logo, logo vai ter esse
backstage. Nossa montagem de pauta. Foi... Como começar? Porque as aparições marianas vão fazendo vários alertas. E os últimos alertas das aparições marianas são uma discussão lá entre comunismo, entre não comunismo.
Que se não tomar que não cuidado,
a gente cai nessa discussão agora política de esquerda, direita. E assim, mas o nosso estilo é, antes da gente já cair dessa na seara comum, a gente precisa entender o que está por trás. E o que está por trás de tudo isso nas nossas discussões de pauta é algo muito maior
muito,
do que só uma discussão
grande
entre esquerda e direita. É muito maior até numa discussão sobre grupos que querem, que estão organizados para destruir a igreja. Então a gente vai falar desses grupos sim, como eles influenciam no
mundo. E são coisas que a gente não está protegendo nem defendendo ninguém. Nós está querendo falar o que está acontecendo, o que vai acontecer até nós chegar nas aparições de Nossa Senhora.
Até para que a gente compreenda com mais clareza. E
você na hora também que a gente possa sentir.
Na hora que a gente for discutir sobre o que Maria tá falando.
Exatamente.
E aí, nas nossas discussões de pauta, quando a gente foi puxando, onde é que a gente começa? E a gente começa no começo, cara.
E lá, então, no, lá começo no começo de novo.
E a gente adora um Gênesis, né, cara?
Eu acho voltamos que pro Gênesis.
Vocês adoram um Gênesis. A gente vai chamar Gênesis o podcast, porque o que a gente fala de Gênesis aqui não tá escrito. Cara.
Podcast Gênesis.
cara, o começo, como não te contaram.
Fala aí, Lombardi.
Já tem quase 200 plays esse episódio. Que loucura, 140 e poucos plays. Vamos lá então, gente. Por quê? A gente precisa ir pra essa discussão, onde é que tudo começou. E esse episódio não é à toa um episódio sobre a fake news, ou o pai da fake news. A fake news, pegando o tema mais popular aqui,
tá na língua do povo, né?
Tá na língua do povo. Vamos tentar, é ela que destrói a humanidade, sim. Mas não é do jeito como você tá pensando, e vamos entender como é que ela entra no mundo e ela vai permanecendo e, na verdade, ela vai criando raízes. Né?
Vai evoluindo cada vez
ela
mais.
Ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo para destruir o que é de Deus.
Vamos aqui, então. Já aproveitando, destruir o que é de Deus. Existe uma grande possibilidade disso acontecer, porque o ser humano, ele é muito falho, né? Agora, destruir a imagem que Deus nos trouxe até hoje, há essa possibilidade, será?
Ale, no episódio, nos episódios de Apocalipse, sim, a gente já falou muito sobre isso. No episódio Apocalipse, a gente já falou que, assim, a igreja vai chegar no limite da destruição.
Isso. Mas não vai cair.
Pouquíssimos crentes existirão. A apostasia vai tomar conta. Lembra? O dragão vai varrer a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Então, se são estrelas, são pessoas em caminho de santidade.
Sim.
Refletem o brilho do Pai. Falamos disso aí. Essa é a metáfora, né? A estrela reflete
um brilho. Vamos chegar mesmo a cair.
Ela tem um brilho próprio, desculpa, mas ela tem um brilho menor do que o brilho total do Pai ou da origem do universo. Já falamos bastante sobre isso. Então, a discussão ali é se o demônio vai varrer 1/3 das estrelas do céu, como está no Apocalipse. A profecia e o que está descrito é que sim, a igreja vai ser quase destruída. Mas ela não será nunca totalmente destruída, porque depois, no final, ela prevalecerá.
E é onde ela começa a crescer cada vez mais. Nesse meio tempo ela vem, né? Vem crescendo.
Então, aí, essa é a discussão de por onde que a gente vai começar. Primeiro de tudo, a gente precisa discutir a origem dessa maldade, e a gente sabe que a origem dessa maldade está no Lúcifer. Mais pra frente faremos um podcast só sobre classes de anjos, e aí a gente vai poder discutir sobre Lúcifer, sobre essa classe de anjo, o que ele é, o que não é, mas o fato é, Lúcifer era um anjo muito próximo de Deus. Ok? Beleza. Na queda dos anjos, na história descrita pros anjos, e São Tomás de Aquino vai falar muito sobre isso, a gente sabe que Lúcifer almejava estar no lugar, ser igual a Deus. Guardem essa palavra, igualdade. Grande parte do problema está nesse senso de igualdade. O demônio querendo ser igual a Deus, ter a mesma posição de Deus, desenvolve nele a inveja. Este gigantesco pecado, a inveja, é o que vai destruir Lúcifer e todos os anjos que caem com ele e se tornam os demônios. Na história geral, a gente sabe que Lúcifer almejou isso.
Sim.
Foi convencendo os outros anjos de que isso era possível ser como Deus. O que dá a entender, depois a gente vai poder falar mais detalhes sobre essa guerra angelical. Não é uma guerra de espadas.
Ou seja,
a gente
relata com as outras, né?
Um anjo com uma espada na mão. Na verdade, isso é uma metáfora. Anjo não tem corpo físico. Então, se ele não tem corpo físico, a guerra é toda intelectual. Então, os anjos, intelectualmente, Lúcifer vai convencendo todos os outros anjos, ou um grande grupo de outros anjos, de que seria possível destituir Deus do trono supremo, como se isso fosse uma grande vantagem, vamos dizer assim, e todos os anjos ou poderiam governar juntos, ou governariam tendo Lúcifer como seu principal representante. Esta inveja tomou conta, entre aspas, né, do coração de Lúcifer, a ponto deste pecado inundá-lo de tal forma. Pensa que Deus habita esse corpo espiritual do anjo. O pecado domina de tal forma esse corpo espiritual do anjo que Deus é retirado. Ele tem que se retirar, porque Deus não se mistura com o pecado em hipótese nenhuma, é água e óleo. Então pensa que à medida que essa maldade vai tomando conta de Lúcifer, Deus vai se retirando. Não é porque ele não tem poder sobre o pecado, não é porque isso. Porque
ele não quer fazer parte
daquilo. Não, porque um dos dons, inclusive dado aos anjos antes da queda, é o livre-arbítrio.
Então os anjos também tinham essa livre-arbítrio.
Antes da queda. Porque se eles não tivessem livre-arbítrio, eles jamais imaginariam, questionariam estar na posição de Deus, ou jamais teriam nenhum tipo de inveja. Isso não cresceria neles. Porque se eles não tivessem esse poder de decidir pela maldade, eles só decidiriam pela bondade. Então o livre-arbítrio existia nos anjos. Isso era um dom, é um presente de Deus dado aos anjos.
Isso a gente não
falamos. Quando a gente for falar de anjos, a gente vai falar mais sobre isso. E aí, o que aconteceu com Lúcifer? Quando Deus foi permitindo, pelas suas regras, Deus não sai alterando suas regras à toa. Por isso que o avião cai, que é uma regra da natureza criada por Deus. Você que quer andar no alto, então você desafiou uma regra, uma lei da natureza, cara, vai cair. Uma hora vai cair. Então, o que aconteceu? Lúcifer e os outros anjos foram se inflamando, se enchendo desta maldade que vai crescendo neles, que Deus se retira. E se retira ao ponto, lembra que o único pecado imperdoável é aquele que peca contra o Espírito Santo?
Sim.
Que é quando a heresia se estabelece e Lúcifer vai, ele, se distanciando de Deus. A gente tem que entender que a graça é como um cordão umbilical, ou como uma ponte. Essa graça suficiente para que você chegue em Deus é uma ponte para você chegar em Deus. Só que chega uma hora que você está tão distante, que o retorno é muito difícil. Ou você simplesmente não vai querer voltar. E Deus, sendo o juiz perfeito, uma hora dá o basta. E aí, você vai ou não vai voltar?
É.
Esse é o julgamento que aconteceu com os anjos. Eles disseram, não vou voltar. Deus demoliu a ponte. Quando Deus demoliu a ponte da graça, o livre-arbítrio, que é fruto da graça, deixa de existir.
Já não faz mais parte daquele
ciclo. Se o demônio não tem mais poder de escolher, e a bondade só existe em Deus, que a bondade é algo dele que irradia para suas criaturas, uma vez que você quebra esta ponte, o demônio para de receber, aquele anjo, né, parou de receber esta bondade. Se agora a ponte está quebrada, o livre-arbítrio foi retirado, o que aconteceu com ele?
Ficou só maldade.
Ele não consegue voltar.
Ou seja, não tem mais aquela ponte que faz com que ele se ligue com o Pai.
Não tem mais uma graça suficiente que é uma ponte que faça com que ele volte. Conclusão. Perdido ficará. Então ele é incapaz de vir para a bondade. É como se alguém fica desse lado de um precipício, olhando para o outro lado do precipício. Você só almeja e deseja o tempo todo, mas você não consegue estar lá nunca. E não vai conseguir estar lá nunca mais, porque não tem mais ponte.
Não tem como mais retornar.
Eles foram condenados. O julgamento dele chegou. Isso também quer dizer que quem está do lado de lá
não pode passar para cá.
Perto de Deus também não passa mais para o outro lado.
Vixe!
Isso quer dizer que quem está do lado de Deus que só ama, este ser só amará. Quem está longe de Deus que só odiava, vai só odiar. E qual é o interessante disso tudo, e é fácil de entender? Quanto mais próximo do amor infinito você estiver, mais infinitamente você amará. Com mais distante desse amor infinito, ou seja, mais próximo da maldade infinita você estiver, mais maldoso você vai ficar. Então, por isso que a tendência do demônio é ser cada vez mais mal. A tendência de um anjo e de um santo é ser cada vez mais bom.
Tem até Tem até uma coisa que eu vou falar que é meio estranha, mas eu sou apaixonado por todo mundo, deu o Chris, né? Aí, tem um cara lá que é o... Ele é mó maldoso.
Não,
tem o Greg.
Tem um amigo meu que fala
que... Tem o Caruso também que é o maldoso.
Que eu sou
gosto de bater no Chris. Mas tem o outro lá, o negão, que é... Ele é o Malcolm.
Ah, o Malcolm.
O Malcolm. Aí ele saiu da penitenciária, né? Aí então, beleza. Aí falou, quero que o Chris me ajude. O Chris, pô, não vou ajudar, porque o cara vai me matar, né? Porque foi o Chris que prendeu ele. Aí eu falo assim, não, me ajuda. Aí todo mundo falou, não, ajuda o cara, tal, blá, blá, blá. Aí, beleza, o Chris ajudou o cara, belezinha. É aquilo que você falou, quando o cara já tem tendência pro mal, vai ser impossível mudar. Aí o Malco, aí tu passou tudo, aí o Malco falou, olha, Chris, é o seguinte, mano, obrigado aí, você me ajudou, mas eu sou bom em roubar.
Vou voltar e vou continuar roubando.
Já era, obrigado aí, e pronto. Eu acho que esse é uma pequena, um relato diferenciado, mas é o seguinte, ele já tá voltado pro mal. Tentou mudar, mas falou, cara, é o seguinte, mano,
isso é uma boa história pra gente compreender, só que a gente tem que entender o seguinte, enquanto o juízo final não acontecer,
dá pra ter muitas mudanças.
Você ainda tem a ponte pra voltar, que a gente chama de graça suficiente. Ela é uma graça que ela é suficiente para que você conheça a Deus. Por isso que você fica, as pessoas, até muitos dos ateus, no final das contas, ele vive um conflito. Ele vive uma certa busca, caramba.
Será que é?
Ele olha pra natureza. Agora, existem uns muito convictos, é óbvio. Tem aquele que não tá nem aí pra ponte, ele mesmo, ele já dinamitou a ponte dele. Que a heresia, o herege, ou o pecado impossível de perdão, é aquele pecado que o cara já dinamitou a ponte.
Eu não quero mais, pronto.
No livre-arbítrio ele falou, não quero. Porque os demônios sabem que Deus existe e olham Deus como do outro lado do precipício.
E ele sabe que podia ter voltado.
E como a bondade só está na fonte da bondade, do outro lado que a gente tem só maldade, a gente pode dizer o seguinte, que também na maldade eu só tenho sofrimento. Porque você vai o tempo inteiro arcar com a consequência do que você fez. Só que você vai arcar com essa consequência eternamente. Então, você vai pagar o pecado. E muitos dizem, mas o pagar o pecado lá no... Será que lá no inferno e tudo mais, o sofrimento é, entre aspas, né? O corpo sente? Sente. Ele só não sente hoje porque você ainda não ressuscitou. Então, o seu sofrimento hoje é todo um sofrimento no espírito. Mas é um sofrimento. Agora, como foi dito como foi profetizado por Jesus e dito e escrito aqui, todos ressuscitarão. Todos, inclusive os maus. Isso quer dizer que quando os que estiverem no inferno ressuscitar, ressuscitarão no inferno, corpo físico. Aí o sofrimento vai ser físico também.
Ixi, vão queimar.
Por isso que Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes não é uma metáfora.
Então é literal.
É literal. Você vai sofrer. Então é quase, vai arder o mármore do inferno. Porque é isso aí mesmo, é um queimar eternamente. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver o seguinte, que Deus não retirou o livre-arbítrio, né? Retirou dos anjos, então os anjos que amam só amam, os que odeiam só odeiam. Mas quando ele criou o ser humano, ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Logo como ele deu o livre-arbítrio para o ser humano e o demônio estava andando por aí...
Parou lá no...
Quando o demônio encontrou... outra criação, né? Porque os anjos são criações de Deus, uma criatura de Deus. Quando o demônio encontrou uma outra criatura que ele percebeu ser muito amada por Deus, olha que interessante, a gente não tem nenhum relato. O que Deus deu para os anjos? Deu o quê?
E aí, Lombardi?
Sei, os anjos louvam, os anjos adoram, os anjos lutam pelas coisas de Deus. Tá, mas o Deus deu o quê para eles?
Lá, espiritualidade, unção?
Espiritualidade deu para todos.
Glórias?
Glória, vamos dizer assim, a imensa bondade de estar sempre perto de Deus, ok? Ok, mas para o ser humano, Deus deu um mundo. Deus não deu um mundo para os anjos, mas ele deu um mundo para o ser humano. E é isso que a gente vê no Apocalipse todo. Quando Deus disse... Gênesis capítulo 1, versículo 28, versículo 27. Vamos para o 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e mulher. Deus os abençoou. Ó, que da hora. O dois pontos aqui, abençoou. E o que que é sinal de bênção? Frutificai. Tá, mas o que que é dar frutos? Multipliquem-se. Encham a terra e submetei-a.
Os anjos não podem se multiplicar.
Essa, não. Essa grande bênção dada por Deus aos seres humanos, entre os muitos sinais da imagem e semelhança, é o poder de criar um outro ser que também já vem com uma alma divina. Olha que maravilha. Olha que maravilha.
Então ele deu para o ser, deu pro ser humano o poder da criação, o mesmo poder que ele tem.
É, mas criar, e o fruto dessa criação vem com alma, coisa que não acontece com as outras criaturas do planeta, seja ela planta ou outros animais. Porque a gente já falou disso lá no Gênesis, no soprar do Espírito. Exatamente. Nós falamos lá no soprar do Espírito. Só soprou o Espírito nos homens. Não soprou em outro ser nenhum. E aí ele diz assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra. Que maravilha. Então Deus criou um mundo para essa criatura, chamada ser humano, que já veio com o Espírito de Deus, porque Deus soprou em suas narinas. Isso não aconteceu com os anjos. O que dá pra gente especular? Quando Lúcifer olhou pra essa criatura, falou:
é ali que eu vou ficar.
Cara, ele essa criatura que é querida demais por Deus. Ele é querida demais que por tenho. Deus. Ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele tem uma coisa que eu não tenho, que é a amizade com Deus, a semelhança com Deus. Ainda por cima é capaz de se multiplicar, que é uma coisa que eu não consigo como anjo. Ainda é capaz de se multiplicar, tem corpo físico. Uhum. E Deus deu um mundo pra ele. Um mundo.
E ainda ele conversa com Deus.
E sabe uma outra coisa que Deus deu pra ele, que deu pra mim também? Eternidade. Só que Deus colocou um preço em tudo que deu. Sabe qual é o preço de tudo que eu te dei? A eternidade.
Beleza, show de bola.
Então, Senhor, ser humano, eu estou te dando tudo isso. Beleza? Mas, se você comerdes daquele fruto,
você vai perder a eternidade.
Você vai perder a eternidade.
E o engraçado é que hoje, a ciência, dos nichos que ela mais busca, é como viver mais.
Engraçado, o desespero. Mas Deus falou, não é o viver mais, é viver para sempre. É não passar, é não sofrer. Você não vai sofrer, você não vai nem sofrer, você não vai passar por um sofrimento que vai destruir esse seu corpo físico. Cara, imagina a pedagogia de Deus, ou Deus, a paternidade, ele ensinando para os filhos ali, para Adão e Eva, e dizendo: você tem que tomar cuidado, porque se a maldade tomar conta de você, você vai entrar em sofrimento. Esse sofrimento vai se retratar no seu corpo físico. E esse sofrimento vai te matar. E depois que você morrer, você morreu. Você não pode morrer. Contou isso para Adão e Eva. O demônio não sabe ler pensamentos. Esse é um outro ponto importante. Tá? Tudo que eu estou dizendo é documentado pela igreja, ok? Tudo que eu estou falando é documentado pela igreja. Demônio não lê pensamento.
Ele não é telepata.
Não, ele não é telepata, ele não lê pensamento. Só que ele é astuto. Olha aqui.
Ele joga, né?
Ele joga com você. Ele é esperto. Uma pessoa muito esperta, ela arranca qualquer coisa de você. Conversando com você. Vamos lá, ó. Vamos ali pro capítulo 3 do Gênesis. A serpente era a mais astuta, ou em algumas traduções, a mais esperta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Esperta. Você está dizendo que a esperta é... sagaz, saca as coisas.
Tá de ligeira, saca. Só tá olhando, ela tá ali só observando.
É ligeira.
Ouvindo.
Vou morder seu calcanhar, irmão.
E aí, ó.
Já era.
Ela disse à mulher: é verdade. Provavelmente ela tava ali, a dona Fifi, né? A dona Fifi da serpente. Você soltou o
mineirês agora. É verdade. Sou.
A dona Fifi aqui tava ali na espreita. Deve ter ouvido Adão e Eva comentando.
Olhando por cima do muro.
Porque tem, sabe aquele.
Olhando por cima da moita, gente.
A gente não poderia fazer isso, porque não sei o quê. E ela ouviu. Ouviu um pouquinho aqui, ouviu um pouquinho ali. Como ela é esperta, ela juntou os pontos. Chegou pra mulher e falou: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim.
Uhum.
Ele nem sabia o que era o fruto. Ele nem sabia. Porque se ele soubesse, ele teria dito: é verdade que Deus mandou você comer a fruta da vida, do bem, do... Teria, né? Sendo claro. Não, ele não sabia. Aquele fruto lá é verdade? Olha a astúcia.
Ou seja, ele não sabia qual era o fruto, mas foi atrás dele pra saber que fruto que é aquele ali.
Jogou todo...
Jogou verde. Aí colheu o maduro, ó. A mulher respondeu: a gente pode comer da fruta, do fruto das árvores. Somebody love. Aí, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse a ele: é mesmo?
Que fruto que é esse aí?
Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais.
Oh.
Opa! É mesmo? Só morre quem tem vida?
Oh, não!
É, quase isso, ó. Eu
sei que esse fruto é um figo. Porque o fruto, se fosse uma fruta.
Seria quem?
A fruta.
Seria a figa. Aqui, ó.
O lombar de hoje tá que tá.
O demônio disse: oh, não. Tornou a serpente: vós não morrereis. Não vai morrer, não.
É, isso é balela.
Mas Deus bem sabe. Sabe por quê? Você não vai morrer. É porque, na verdade, ele foi precisando comer lá, ó. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serão como deuses, conhecedores do bem e do mal.
Eu penso o seguinte: mesmo? Como ele é astuto, vai ver ele. Quando ele falou, ele não sabia qual que era o fruto e o que era aquilo. Ele jogou esse verde também e falou assim: vamos ver se ela vai comer mesmo.
É provável que ele ouvia falar daquele fruto.
Vamos ver se ela vai comer.
Aí quando ele perguntou,
é isso mesmo?
Ela falou: se eu não posso comer porque senão eu vou morrer.
É, então. Mas como ela falou que ia morrer, ela falou assim: não, come
mas
lá.
Olha o que
mas é por causa disso.
Mas olha
disso.
Ele astuto com o que ele jogou. Ele disse: não, você não vai morrer, não. Pode comer. É que se você comer, ele falou isso.
Esperto,
ele falou isso pra você ter medo. Porque se você comer, você vai ser como ele. Ou seja, ele jogou para a mulher, ele acendeu na mulher o desejo da inveja que ele tinha
lá
nele.
Antes de vir.
Eu senti um negocinho.
O quê?
Cócegas.
Se a serpente. Ó, lembrando que. É tudo uma fábula, vamos dizer assim. Não é serpente, nem a cobrinha
sim,
que tá falando.
Sim, óbvio.
Só pra deixar claro, porque tem gente que...
Né? Tem lá, tem que assistir o primeiro, Gênesis 1 e 2.
É, tem que assistir o primeiro. Se ele não sabia, tipo, pelo que você tá falando, vamos dizer assim, que ele escutou uma coisinha ali, escutou uma coisinha cá e foi juntando os pontos. Como é que ele sabia que o fruto ia não ia matar eles? Que ia deixar eles sabendo bem do mal? Seria que não sabia nem direito do fruto lá, vamos dizer assim. Quem falou isso pra ele?
Primeiro que ele tá vendo que aquele ser humano, aquela criatura, não morria.
Uhum.
Sim.
Do jeito que tava lá, espiritualmente. Que já falamos disso antes, não morria.
Agora entendi.
Ele já sacou. Quando ele jogou a situação aqui, ele recebeu uma informação que talvez, a que eu tô
seria
especulando, ele não sabia. Por que eu tô especulando? Porque o demônio não lê mentes.
Então.
Quem chegou pra ele...
Como São Tomás de Aquino disse que o demônio não lê mentes, ele foi juntando os pontos do que foram contando.
Olha como
ele é astuto e como é que ele planta desejos. Ele plantou na mulher o seguinte, ele não falou pra ela: não pode comer que você não vai morrer. Porque, cara, morrer ou não, pra mulher, ela nem sabia direito o que era morrer ou não. Então, então não vou comer.
Mas se eu comer... Mas Deus era.
Mas vai te dar...
Aí o que ele fez? Ele vendeu outra coisa. Ele falou: não, mas você pode comer. É que, na verdade, Deus não quer que você tenha a inveja de ser... Que você seja como ele, na verdade.
É.
E aí o demônio plantou na mulher a inveja que ele tinha. Ele convenceu...
A mulher
o primeiro aquilo. Passo do pecado convence. É na hora, já falamos sobre isso, que é na hora que você cogita uma possibilidade. Primeiro passo, o demônio vem e sopra.
Então,
por que,
então,
que você não
na
faz
verdade,
isso?
Acho que na verdade ele nem sabia se ela morreu ou não, mas ele queria só que ela desobedecesse.
Só queria desobedecer. Ele não tá nem aí com a morte ainda.
Acho que ele nem sabia. Só falou, não, eu falo porque assim, ele só não... pra ver assim, tá vendo? Ela também desobedeceu você.
Ele tá querendo despertar nela o mesmo que aconteceu com ele.
Uhum.
O mesmo pecado que aconteceu com ele, que o destruiu. por inveja de Deus, uhum. por raiva, pra zombar mesmo. Ele tá querendo zombar de Deus. Ele tá querendo destruir a criatura. Como tá no livro de Jó. Uhum. Ele tá querendo destruir o crente. Então, o primeiro passo do pecado é quando o demônio sopra no teu ouvido uma possibilidade. O segundo passo do pecado é quando você cogita. Veja, ó, versículo 6 do capítulo 3. Cogita. A mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, ou seja, ela cogitou, e muito apropriado para abrir a inteligência. Esse abrir a inteligência não veio dela, veio do demônio. A mulher somou ao desejo de abrir inteligência outros motivos para executar o pecado. Quais são os outros motivos? Esse fruto é bonito,
é bom,
né?
É gostoso.
Esse
né?
fruto parece saboroso. Ela colocou outros atributos.
É só pra dar uma, só
fez
pra,
uma imagem só da pra, fruta acho que nunca tinha provado.
Exatamente. E é assim que funciona o pecado.
Eu provei você porque vai era bonito.
E você inseriu outros atributos. Esses outros atributos o demônio vai usar depois. E aí, ó, tomou dele e comeu. Então, primeiro ponto que a gente tem é o demônio já plantando esta fake news. Igualzinho ele já tinha feito com os anjos, agora ele faz com a mulher. E ele vai e planta fake news. O humano cai e se destrói por completo. Esse pecado manchou de vez toda a criação. Aqui começa o pecado original. O resultado disso vem o sofrimento e vem a morte, que é o que Deus disse que aconteceria, porque Deus é o juiz perfeito. Uma outra heresia perigosíssima dos nossos tempos é achar que Deus é só misericórdia. Tudo ele perdoa. Não, nem o anjo. O anjo ele dinamitou a ponte. Sim. Imagina aqui o que vai acontecer com você.
Nós.
Então, assim, ele tinha dito, se você fizer, vai acontecer esta consequência. A consequência aconteceu.
E tá lá, tá escrito.
E a gente sabe que ao longo de toda a história... Deixa eu, nem coloquei o cronômetro aqui. Deixa eu só colocar. Como é que estamos aí de cronômetro?
Acho que só pra eu. Sei, não sei ver
aqui. Não, já liguei aqui pra gente não se perder, meu povo. Senão a gente vai pra 3 horas
de podcast.
Então aqui é o seguinte. Como ele plantou essa maldade, ele plantou essa inveja, ele plantou o pecado, a gente sabe que ao longo do Antigo Testamento todo, nós temos depois Deus tentando resgatar a criação.
A criação.
E depois e ao longo de todo o Antigo Testamento é um resgate e uma condenação constante.
Uma
né?
atrás da outra, e porque, vai, luta, e batalha.
Por isso que o misericordioso desse Deus é que ele não desiste da sua criação. Ele continua indo atrás.
Eu imagino Deus. Beleza, imagina assim, ele só fez os anjos vamos dizer que viviam no nada. Aí ele fez, ele falou, mano, faz uma coisa mais da hora. Aí ele fez um mundo, uma trabalheira. Criou lá, bonitinho, os animais, um por um, as plantinhas. Ele pensou, mano, eu não vou perder isso aqui, não. Aí, beleza, o homem cai. Aí, beleza, vamos lá, eu vou atrás desse cara. Aí ele, vem, não.
Tanto é que a gente já falou isso lá no Apocalipse. Depois que esse é um Deus que se apresenta. Ele se apresenta em Abraão. Ele diz, eu sou o teu Deus.
Tá vendo
aqui, ele ó. Vai o tempo inteiro atrás da humanidade. A humanidade vai caindo e ele vai atrás. Sabe o que a gente percebe muito no Antigo Testamento? A humanidade cai muito, né? A gente vê lá a Torre de Babel, a gente vê Sodoma e Gomorra. A gente vê...
E é muito eu mesmo, né? Muito eu posso, eu consigo, só eu que, quero, só esquece,
que olha
né?
que interessante. A queda aqui é Adão e Eva. Metaforicamente, já falamos sobre isso. Estamos falando só de duas pessoas e depois de uma família. Depois das próximas quedas que a gente vai ver aqui, a gente vai ver a queda ali. É, a gente vai ver Torre de Babel. A gente vai ver Abraão. 30 minutos. A gente vai ver Abraão. O que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que como o pecado é contagioso...
E migra, né? Vai
aumentando e vai pegando verdadeiras nações. Verdadeiros países. Por isso que depois Deus se preocupa em isolar uma nação. É quase como ele diz, é igual o coronavírus, vou isolar aquele grupo para ele não se contaminar. Então ele vai, esse aqui é o meu escolhido, vai ser a partir daqui que eu vou colocar a semente do bem. Vai lá, pega os hebreus, começa, e daqui eu vou espalhar para o mundo inteiro. Então da mesma forma como a maldade foi se espalhando pelo mundo todo, Deus pelo livre-arbítrio vai colocando a bondade se espalhando pelo mundo todo. E aí todos os recados vão sendo para as nações.
Não apenas para uma pessoa.
Cara, e olha que interessante. Vamos um pouco pra frente pra gente ver a astúcia do demônio. O demônio Depois, Deus fez lá a sua criação, a gente já falou dos patriarcas, depois falamos de Israel, mostramos como é que... A gente ainda vai contar, né, as quedas, todas as quedas do reino de Israel, né? Reino, queda do reino norte, reino do sul, enfim, a gente vai poder contar toda essa história. Depois ali de Esdras, a gente sabe que vive um período intertestamentário. O que, que é isso? De Esdras até Jesus, estava tudo destruído já, estava tentando reconstruir o conhecimento do povo judeu, e aí a gente chega de fato à plenitude dos tempos, que é a chegada de Jesus. Ou seja, do Gênesis, Adão e Eva, até Jesus, é uma sucessão de o demônio invadindo o pensamento das pessoas e Deus resgatando estas pessoas o tempo todo.
Fazendo a festa, né?
E Deus jamais revoga o livre-arbítrio.
Eles já tinham deixado se levar por o que estava acontecendo.
Mas como,
né?
Deus como
chegou lá e falou, peraí, vamos
como
lá.
Como o amor é uma opção, e Deus não retira essa opção, Deus vai resgatando a humanidade caída, mas também vai julgando e condenando aqueles que não têm como retornar. Depois de Jesus...
Eles já estão muito fechados, né, com
isso, né?
Quando
a gente
tem
a plenitude dos tempos, é a derrota definitiva do demônio, porque a morte implantada pelo demônio ali, e o Alex confabulou aqui, né? Talvez o demônio nem estivesse ali preocupado com a morte. Ele ainda era astuto, ele nem sabia direito o efeito que a morte tinha. Uhum. Mas é um bom entendimento isso, mas depois que a morte e o sofrimento pegou a humanidade, o demônio viu como isso era valioso. Quando Jesus retorna para restaurar e retirar, não retirar a passagem pela morte, esta marca da morte vai sempre existir. Porque você vai ganhar o céu em vida.
Mas tentar retirar aquele pecado que estava acontecendo,
cara,
lá?
É que este nada que existia depois da morte, ou seja, a queda absoluta que existiu, ninguém vai para o céu depois da morte, Jesus vem em seu sacrifício e abre os céus. Também já explicamos, e depois a gente vai falar mais sobre quando a gente for falar em Jesus, em cristologia, aí a gente vai entrar no sacrifício e no poder do sacrifício de Jesus. E aí, a partir da morte, depois do sacrifício de Jesus, a humanidade pode ascender ao céu em dois momentos. Se morrer em santidade, vai direto para o céu, porque fez o caminho de Jesus. Se não morrer em santidade, mas o pecado não for um pecado mortal, vai ficar sofrendo até se limpar desse pecado, você vai ficar pagando em sofrimento lá no purgatório, mas vamos dizer que um purgatório já é uma sala de espera do céu.
Quem
está no purgatório vai chegar no céu. Vai demorar, mas vai chegar. E a gente tem as outras pessoas que elas já foram condenadas imediatamente também, que é aquela que morreu em pecado mortal. Ok, ali nós temos isso em Jesus. Na plenitude dos tempos, o demônio falou, essa guerra eu não vou perder, não.
Vambora.
Eu não vou perder, não. E aí ele vai e ele tenta fazer com este novo Adão o que ele fez com Adão e Eva anteriormente.
Fazer,
ele
já fiz uma vez.
Já fiz, já funcionou.
Já sei como é que
vamos ver se esse ser humano aqui, Jesus, realmente é virtuoso. Sabe por quê? Porque o demônio sabia que Jesus era 100% homem.
Tanto
como
é que
também era 100% Deus. Mas na condição humana, tinha as limitações humanas. Isso é muito importante. Porque se Jesus, enquanto homem, tivesse o poder infinito de Deus...
O capeta não chegava perto.
Exatamente. Se a gente tem, lá na história do Antigo Testamento, o cara que só encostou na arca, que a arca ia cair no chão e já morreu. Imagina se Jesus, em sua glória, se manifesta em Jesus. Todo mundo morre por onde ele anda.
Eu imaginei agora.
Em vez de curar, morre.
A minha cabeça viaja.
Ele vai andando assim, né? As pessoas vão morrendo.
Não, minha cabeça viaja. Tá, imaginei assim... Supondo que Jesus tinha todo o poder... Tinha não, né? Que ele tinha o poder de Deus na sua plenitude.
Sim.
Sem a sua condição humana.
Sim.
Aí o capeta não sabe. Mano, eu vou lá tentar Jesus. Aí ele chega assim, encosta em Jesus, morre. Aí vem a abertura. Acabou a história.
Já fim. Fim.
Ah,
Como ele é astuto, o que ele sabia? Isso é muito importante
da astúcia. Ele era importante, a pessoa importante.
Não, ele sabia que era Deus. Na Trindade. Só que ele sabia que aquele Deus se limitou a uma condição de ser humano. Ele falou, meu,
já que
eu já peguei Adão e Eva. Eu já peguei Adão e Eva, eu já peguei toda a galera do Antigo Testamento. Tô treinado já em pegar ser humano.
Esse é mais um.
E eu domino a história, eu domino a palavra. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ó, vai ser na lábia. Adão e Eva foi facinho, foi só dizer, ó, aquele fruto lá, você vai ser igual a Deus, tá tudo beleza. Pode comer.
Pode comer.
Comeu.
Já era.
É, eu vou chegar nesse aqui, ó. E irmão?
E
ele, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele se limitou, se colocou dentro dessa garrafinha chamada ser humano aí, agora ele tá lascado comigo. E a gente sabe das limitações, entre aspas, que Jesus tinha sendo humano, porque Jesus, para atingir a plenitude de todas as suas virtudes, está o tempo inteiro em oração.
Sim.
E ele não, por isso, jamais teve contato com o pecado. Nem com o original, por conta de Maria Santíssima, teve nenhum pecado, mas também não toma contato com o pecado algum em nenhum momento da sua vida. Como Maria também não teve contato algum. Olha o que... Vamos lá para as tentações no deserto. Vamos para Lucas capítulo 4. E o pai da fake news tenta plantar mais fake news. Ou o que ele vai fazer? Ele já vai direto aí. É Jesus, não vou nem falar com o resto, eu já vou direto no chefão.
Vou falar com quem?
Ah, pulou logo para a última fase. Tava treinado, tava aqui 3 mil anos de treino. Vai ser fácil isso aqui agora. Chegou lá em Jesus, Jesus capítulo 4, versículo 1. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Isso não estava lá com Adão e Eva, né?
Não.
Mas eles tinham o sopro do Espírito. Só. Mas, isso é um ponto importante, lá eles tinham a graça suficiente, ou seja, só a ponte. Aqui Jesus não. Jesus tem o Espírito Santo, cheio. Ou seja, a graça santificante. A graça que...
Ele transborda, né?
Não, e não é só transbordo. A gente vai falar depois no questionamento que Paulo vai dizer. Por que, que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero persegue os meus passos? E Santo Agostinho vai dizer que o ser humano é um ser caído. Então isso quer dizer que a nossa bondade, a nossa santidade, a gente só vai conseguir exercer se Deus estiver conosco. Se a bondade viver em nós, a bondade que eu estou dizendo não é no minúsculo, não. É no maiúsculo, é Deus habitar em nossa vida. Então, como? Como Espírito
a
Santo.
A gente não um balãozinho meio cheio.
Exato.
E aí, se a gente quiser se sustentar, tem que encher mais. Aí só
e talvez se encher mais, de gás hélio pra subir, né? Porque se você só encher do.
Mais é Deus.
Se você se encher do gás normal, você vai ficar aqui.
É,
ou vai ser só um balãozinho de cheio aqui.
Só um balão.
Uma boa analogia. Pra você acender ao céu, a gente tem que se encher desse gás hélio. Que
de
é o...
Deus,
e aí é o Espírito Santo, ó, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado ao deserto. Onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. 40. O demônio só bateu um papo com Adão e Eva e Adão e Eva já caiu.
Na hora, né?
Aqui não, cara. Ficou 40 dias.
Imagina o quanto que... Aqui só tem uma parte, né, que a Bíblia relata. Mas imagine 40
dias. É só um resumo.
Imagine 40 dias. O cara, pô, vamos lá, mano. Não sei o quê. Para com isso aí, irmão.
Demônio conhecedor de toda a história ficou lá dando motivos. Não, porque deveria ser isso, porque veja bem, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas o resumo da história. O resumo foi assim, ó. O demônio disse. Disse então o demônio. Se és filho de Deus... Ordena esta pedra que ela se torne pão. Porque lá no deserto, Deus não fez cair o maná do deserto?
Uhum.
Lembra disso? Lembra disso? Sim. E lembra que as pedras se tornaram codornas?
Codornas.
Teve isso também. Então, se Deus fez tudo isso lá, então se você é Deus, se és o filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. É o resumo, né? Deus foi lá e... pau nele. Depois ele foi de novo. O demônio levantou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. É engraçado que a gente vê essa parte aqui, né? Você já viu nos filmes quando pegam Jesus e levam Jesus meio cansado, meio fraco, né?
Meio
sempre
sem
todo
força.
Mundo quer relatar Jesus sem força. Tipo, Jesus só foi com o demônio porque ele tava sem força. Por quê?
Não comeu, não tava comendo.
Por quê? Não, ele de fato estava
sem
em jejum.
Força. Falou que ele vai comer só depois que sai do deserto, ficou 40 dias sem comer.
E se ele tava. Olha lá, cara. Não, Jesus foi lá, e muito provavelmente o que você pode dizer, porque não tá escrito, vai dizer assim: não, Jesus foi lá, deixa eu ver, mostra aí. Ah, mostrou-lhe o reino e em um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás.
Outra raquetada.
Mais uma raquetada no demônio.
E o cara é forjado.
E o demônio, né? 40 dias ali contando mentiras. E contando mentiras na tendo a história e tendo a palavra decorada, porque o demônio viveu essa história toda. Assistiu,
ele sabia, testemunha que ocular
da parte dele, mentira, né? Só falando a verdade.
Interessante, usando, né? Boa isso, usando o texto verdadeiro e em cima do texto verdadeiro, dobrando a mentira. Por isso que a gente precisa ter a igreja santa, que sempre nos diz qual é o entendimento correto da escritura. Porque senão, qualquer um chega e fica traduzindo a escritura para você.
Falando nisso, só um parênteses, uma curiosidade. Tem uma reportagem que passou na TV uma vez, eu vi no YouTube. Um pastor, ele interpretou um texto, eu não lembro que passagem que é, que, tá, que a passagem diz, não sei o que lá, não sei o que lá, é a mulher adúltera. O que, que ele leu? Não sei o que lá, não sei o que lá, a mulher e adultera. Aí ele pensando, ele leu como adultera, do verbo adulterar, ou seja, dele causar o adultério, ele pegou uma mulher de um fiel e engravidou. E o marido, ele mostrou essa passagem, explicou do jeito que ele achava, que era o jeito errado.
Sim.
E ele consentiu. Aí quando veio o repórter, fala assim, mas por que você fez isso?
Ah, porque tá na Bíblia.
Aí tá na Bíblia. Aí o repórter, na Bíblia? Mas aonde? Aí ele mostrou, não sei o que, não sei o que lá, a mulher, e o pastor ali, e adultera. Aí ele, não é adultera, olha o acento, é adúltera. Aí essa moça assim, putz, acaba a reportagem.
Não é, cara. Essa é a bizarrice da interpretação errada. Tem desses níveis bizarros até outras pessoas. Por maldade, outras pessoas, nem por maldade, que ela simplesmente tirou um entendimento dela dali. Aqui o demônio ficou...
O famoso roleta russa,
o demônio, né, ficou, vezes, né, estudando a palavra para usar a palavra e tentar Jesus. Porque Jesus tinha uma limitação humana, mas cheio do Espírito Santo não tinha limitação. Então, mas ele ficava cheio do Espírito Santo, se mantinha em oração constante,
porque vigília constante. Porque ele respondia constante, com o ar do Espírito constante mesmo, né? Não como ser
porque
humano,
é o Espírito,
né,
que fala que por você. Por o demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem. E que te sustivessem em suas mãos para não ferires o pé em alguma pedra. Ou seja, o demônio usando passagem da escritura mesmo para Jesus. Aí ele está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, com a própria palavra, Jesus também rebatendo. Você vê que o pai da mentira foi em próprio Jesus e tentou implantar uma mentira.
Várias vezes, né?
E não funcionou.
40
dias. Ficou 40 dias. Mas a gente vê o demônio plantando várias mentiras na sociedade daquele momento como um todo. Vamos em Lucas 11.
Isso é engraçado. E pessoas que entendem a Bíblia.
Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Olha aqui, ó. Agora vamos em Lucas 11. Lá no Lucas 11, olha o que a gente encontra aqui. Incrível essa passagem. E essa passagem é um oráculo, né? Porque ela tem muita coisa nela por si só. Tomara que a gente consiga passar a maravilha dela. Vamos lá. A passagem aqui em Lucas capítulo 11, versículo 14, a gente vai até o 23. A gente tem o subtítulo aqui, Blasfêmia dos Fariseus. Olhe lá. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Né? Jesus tirou o demônio.
O demônio já era, pronto, foi embora.
Mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beuzebu. Beuzebu, se eu não estiver enganado, é Deus das moscas. Deus das moscas. Porque os pagãos, faziam um sacrifício e eles largavam o corpo lá, né, morto, no sacrifício. O que acontecia? Enchia de mosca. E aí eles falavam, tá vendo? Agradamos o Deus das moscas, o Beuzebu. Então é isso, tá? É um demônio, uma divindade pagã. Então, mas alguns deles disseram, ele expele os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. O demônio tinha pedido sinal do céu para ele também, né? Né? Aí depois vem, que era, né? Manda os seus anjos te resgatarem aqui, me dá um sinal do céu. Penetrando nos pensamentos, disse-lhe Jesus, não perdeu a oportunidade de ensinar, nem ao demônio ele perdeu a oportunidade de ensinar. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Isso é interessante, que guardem muito isso. Guardem a palavra atrás que a gente falou sobre esse desejo da igualdade, né, que é o que o demônio queria.
Sempre, todas as vezes parece.
Que quer ser como Deus? Ele quer a igualdade de Deus o tempo todo. E aqui, guarda essa palavra também. Jesus começa a explicação dizendo, não dividam um reino. E é fácil falar isso para judeus, porque os judeus tinham dividido o reino do norte, o reino do sul, tinham fracionado o reino pra caramba. Não dividam o reino, porque se vocês dividirem, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Não aconteceu com vocês, judeus? Vocês não se dividiram entre si, lá em reino do norte e reino do sul? Foi entre vocês, não foi ninguém de fora que veio e os dividiu. Fez. Não, vocês se dividiram, e divididos, vocês foram destruídos. Então, toda vez que a gente permitir que a igreja seja dividida, ela, na verdade, vai se corroendo e ela vai se enfraquecendo. Isso é um oráculo importante, guardemos. Para a gente falar mais disso sobre Maria. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como que ele vai subsistir? Como subsistirá seu reino? Aí Jesus vai explicando. Então, se eu sou o Satanás e eu estou dividido, né? Se eu sou Beelzebú e estou lutando contra o Satanás, então quer dizer que nós estamos divididos.
Eu não estou então, de acordo com
a gente,
dele.
Não, então quer dizer que a gente vai se enfraquecer. Né? E usou a outra explicação, completou a explicação. Ora, se é por Beelzebú que eu expulso os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Ou seja, os sumos sacerdotes que também expulsam demônios, eles expulsam em nome de quem? Se eu estou expulsando em nome do Beelzebú, eles expulsam em nome de quem? Aí vem. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Acordem. Porque se eu estou expulsando e for por Deus, chegou para vocês o reino.
E eu agora sou o reino, meu, porque
ele disse várias vezes, né? Eu sou o reino. Quando um homem forte... Aí vai para a explicação. Contando uma história. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Ah, muito bom. Vamos lá. Jesus vai dizer: vigília, atenção e oração. Atenção e oração. Lá, Adão e Eva não tinham atenção e oração.
E nem vigiaram, né?
Quando o demônio chegou para falar com Jesus, a gente leu o primeiro versículo que dizia: cheio do Espírito Santo. E a gente sabe que a vida de Jesus é uma vida de vigília e de oração. Então, o que ele está dizendo? Se você não tiver a vida de vigília e oração, o outro cara que for mais forte que você, vai chegar e vai te destruir. Se vier outro mais forte do que ele, ou do que você, e o vencer, ele vai tirar todas as armas em que confiava.
Esse vigiar pode ser aquele cara que está sempre atento, está sempre visualizando ao redor, olha olhando ao
isso,
redor, né?
Olha como isso é.
Por isso que a pessoa mais forte pode chegar, mas não, ele vai estar atento.
Olha como que isso é uma profecia. Olha como isso é uma profecia. Eu chego na sua vida, você não tem uma vida orante, uma vida de vigília. E aí eu começo a te convencer que a igreja e tudo que você aprendeu
é errado.
E você, fraco,
deixa
eu
se levar.
Destruí o que te fortalecia. Eu retirei as suas armas que você confiava. Qual era a arma que você confiava? Você confiava no sacramento. Você confiava na igreja. Só que você não estava vigilante em oração. Você não estava cheio do Espírito Santo. O demônio astuto enxerga a guarda baixa e naquele momento da guarda baixa ele chega ali. E naquele momento da guarda baixa, o que ele vai dizendo? Sabe tudo aquilo que você tinha? Serve para nada. Igual ele falou para Adão e Eva. Sabe Adão e Eva? Sabia? Você não vai morrer não. Não vai acontecer nada disso. Então, o que era um valor para Adão e Eva deixou de ser um valor. E é assim que o demônio vai chegar para você. O que é um valor para você, ele vai tentar destruir.
E acabar com tudo que
você tinha. Ele vai tentar correr, porque na hora que você perder as armas que você confiava, cara, você já tá era. No mingau. Você tá perdido. Você tá no labirinto. Agora ele pega você pela mão e te leva para onde quiser.
Já tá dominado, tá tudo dominado.
É, cara. É. Se eu conseguir destruir o que você confia, você não tem mais no que se apoiar. Por isso que eu bato na tecla desse podcast várias vezes. Qual é o problema do protestante? Como o protestante não tem sacramentos e não tem Maria, ele não tem fundamento. Porque na hora que ele fica só na palavra, que tem todo o poder do mundo, veja que pela própria palavra, o demônio tentou convencer Jesus usando só a palavra. Então, irmão, na hora que você, irmão afastado, Você agora abriu mão da tradição e abriu mão da igreja e você ficou somente com a palavra, que sim tem poder, você, o demônio retirou de você as armas que você confiava.
E falta o escudo, né?
Tem e agora, cara, na hora que ele retirou as armas que você confia, agora tá fácil. Agora você tá desarmado. Eu tenho dois depoimentos de pessoas que se converteram ao protestantismo. E eu vou narrar os dois aqui. Obviamente não são, não dá para generalizar, mas dá para a gente dizer como é que eles acontecem. Um depoimento é de uma família, não é daqui de São Paulo, tá? Então, nenhuma referência. Essa família, o marido e mulher chegaram a ser líderes do ECC, ministros da Eucaristia. Olha que maravilha. Ministros da Eucaristia. O marido descobriu um câncer, que é uma doença de sofrimento violentíssimo, inclusive psicológico. Neste momento do sofrimento, a guarda baixou. A oração regrediu. O demônio entrou por aqui. Quando o demônio entrou por essa guarda baixa,
deixou a brecha,
ele foi convencendo esta mulher de que tudo que eles acreditavam, ou seja, tudo que todas as armas que eles tinham não serviam para nada. Procuraram uma igreja, estavam numa igreja protestante. Foi através dessa igreja protestante que ficaram colocando a cabeça dele. Idolatria, imagem. A mulher foi lá, destruiu todos os sacramentais que ela tinha na casa dela, os crucifixos, não sei o quê, as esculturas que lembravam Nossa Senhora, que a tornava mais penitente na sua oração. Destruiu tudo. Ela perdeu todas as armas que ela confiava. Ah, o demônio entrou, trouxe a vida de todo mundo um tremendo desespero. E sabe qual foi a profecia do pastor? Você vai se curar. Olha que perigo. Você vai se curar. Conclusão, o homem faleceu, a família está destruída, não tem mais nenhum reflexo de santidade.
Nenhuma estrutura, para falar a verdade. O que tinha estrutura era...
Você perdeu. E aqui é o que está dizendo, ó. Quando chegar ou então a gente não pode deixar outro mais forte chegar, cara. Porque se aí para estar forte, eu preciso estar com vigília e oração. E olha lá, Jesus continua. Quem não está comigo,
está
contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Isso é muito, muito, muito importante. Vamos lá, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz. Ele não encontrou. Porque é óbvio que o demônio não vai encontrar repouso, porque ele não repousa. Ele só sofre. Já falamos disso. Não encontrando repouso, ele diz: voltarei à minha casa de onde sair. Ou seja, vou voltar para aquele pessoal que eu estava atormentando. Chegando lá, acha ela varrida e adornada, porque aquela pessoa daquela casa se fortaleceu, né? Fortaleceu a casa, legal, maravilha, deixou, arrumou tudo.
Preparou
a fé, está no Espírito Santo, ela está mais forte. É, cara, mas lembra que ele é astuto?
Uhum.
Ele olha lá dentro e fala: complicou. Dá para voltar, não, hein? É, não dá para voltar sozinho. Ele vai, então, e toma consigo outros 7. Uhum. Piores do que ele. E entram e estabelecem-se ali. Isso quer dizer, nessa profecia aqui, o que Jesus está dizendo é: você se liberta de um, eles voltam cada vez mais fortes.
Forte.
Quer dizer que você vai ter que se fortalecer cada vez mais.
Isso
aquela que... guerra que você, aquela batalha que você venceu, virá provações maiores. Ah, mas é uma prova de Deus para você? Não necessariamente, é uma tentação demoníaca mesmo. Quanto mais forte, ou seja, mais próximo de Deus você tiver, mais o demônio vai fazer força para te derrubar.
É como se você deixasse uma brecha daquele primeiro que você foi liberto.
A brecha tá sempre ali.
Tá sempre
a
ali.
Diferença é que o demônio chega e fala: não, eu preciso voltar mais forte aqui.
Porque ali eu já fui uma vez,
ele
só
volta,
que agora ele tá mais forte.
Mas ele volta mais forte, porque ele é astuto, ele não quer perder.
Ele sabe que não vai ficar só.
Aí ele vem, busca mais forte, ó. Chegando, versículo 26 do capítulo 11 de Lucas. Vai então, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram e estabelecem-se aí. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Então, quando você se libertar de uma coisa, outras piores virão. Jesus está explicando.
Esteja preparado.
Lembra como Deus falou para Adão e Eva? Não coma do fruto, porque morrereis. Aqui é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Vai ser pior. Você venceu uma, a próxima é pior.
Sabe o que isso, no modo popular, significa? Quanto mais eu oro, mais tentação me aparece.
É que nem quando falavam, né?
Coisa.
Se você pedir paz, vai vir
quanto
guerra.
Quanto mais eu oro, mais tentação toda me aparece. Excelente essa. Vamos até colocar depois no nosso texto. Olha aqui, ó. Aí ele conclui assim, também lindo. Ele diz assim: enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse... Olha, olha, reconhece, né? Reconhece. Reconhece
que é Deus.
Bem-aventurado o ventre. Que te trouxe. Peraí. A gente nunca leu essa passagem sobre Maria.
Não, né? não chegamos.
Essa passagem ninguém nunca falou. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e os observam.
E exatamente. Tem uma que fala que a põe em prática.
Antes também. Ainda, né? Porque Maria ouve a palavra de Deus e pôs em prática em todo momento. O que, que é o ponto importante assim? Bem-aventurada mulher. A referência a Maria, justamente no momento que Jesus está falando sobre guerra espiritual. Referência a Maria, bem no momento que Jesus está falando sobre uma guerra espiritual. Exatamente nesse momento que Jesus está falando da guerra espiritual. Então a gente percebe claramente o demônio tentando plantar a discórdia
e outros
plantando para poder fazer esta separação. E a gente vai ver que essa separação vai acontecendo. Vamos olhar ali o que aconteceu, por exemplo, outras fake news ali em Mateus capítulo 28. Vamos ali. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus já tinha sido sepultado e já havia ressuscitado, saído do túmulo. 11:15. Olha o pai da mentira como é que ele é. Legal, ele não estava só tentando Jesus e os que não. São seus, não. Ele estava em todo lugar. Enquanto as mulheres que haviam ido ao sepulcro, né, e vindo ao sepulcro vazio, voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos, deram aos soldados uma importante soma em dinheiro, ordenando-lhes, vós direis que seus discípulos de Jesus, vieram retirá-lo à noite, enquanto vocês dormiam. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Ou seja, a versão que está na Bíblia aqui dizendo que é espalhada até hoje entre os judeus é que Jesus não ressuscitou. Os discípulos de Jesus vieram e retiraram o corpo de Jesus enquanto os guardas dormiam. Mas sabe o que é interessante, cara? Porque quem pensou na versão não foram os guardas. Os guardas voltaram para contar para os superiores e falar:
o cara sumiu, mano.
Perdemos o cara. Perdemos o corpo.
Imagina os guardas.
O cara. Lembra do filme, né? Que é o Morto Muito Louco.
Morto Muito Louco.
Sim, perdemos o cara.
Que cara, mano.
Jesus. Não, cara, mas ó. Os anciãos do conselho. Então o demônio havia entrado ali, numa instituição.
Os chefão lá.
Entrou na instituição. Você viu que não foi uma cabeça, né? Foram os várias. Anciãos. Os anciãos. Deram ao soldado, dos soldados uma importante soma em dinheiro e plantaram uma mentira. Então, na verdade, o demônio plantou uma mentira na instituição. E fez aquela instituição reverberar uma mentira no povo. Ou seja, contou para os soldados e os soldados foram e contaram para os outros judeus. Ou seja, o demônio aqui usou uma instituição. É a primeira vez que a gente está vendo isso aqui,
sim,
né?
Sim,
ele
sim.
Usou uma instituição para espalhar a mentira.
Que é o pai da mentira, né?
Porque essa mentira vai dividir. Essa mentira vai dividir. Demônio é aquele que separa. A palavra demônio é aquele que separa.
Caraca, isso aí foi forte.
É aquele que separa. E a gente vai perceber a partir de agora sempre uma separação tentando acontecer. Vamos para Atos dos Apóstolos. Lá no Atos dos Apóstolos, lá no, em Pentecostes, depois que os apóstolos ficaram numa novena com Maria e receberam a infusão do Espírito Santo, a enxurrada do Espírito Santo sobre eles, começaram a profetizar, né, o batismo do Espírito Santo ali. Isso. Olha aqui, ó, capítulo 2, versículo 12. Todo mundo está vendo a maravilha de Deus acontecendo, mas... Ó, estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Mas, olha aí, sim, pensavam uns aos outros, o que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, dizendo, estão todos embriagados de vinho doce.
Estão bêbados, para falar
e aí, né, português mais claro. Versículo 14, Pedro, então, pondo-se em pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes diz. E aqui a gente tem toda a história, Pedro contando, e ele dizendo, não tem ninguém bêbado aqui, não. Ou seja, não vem mentir, não vem plantar discórdia aqui.
Aqui no meio de nós.
Nós estamos cheios do Espírito Santo. É isso que vocês estão enxergando aqui. Irmãos, daqui para frente, tudo que a gente vai ver o tempo todo, na história, é o demônio entrando na igreja, entrando nas civilizações, entrando no Estado e tentando destruir tudo que Jesus e todo o ensinamento que Deus e Jesus plantou.
E sem contar que ele tem
todo.
E toda vez que vai, bate, fica.
O tempo todo. E a gente tem o Espírito Santo. E a gente tem a participação de Maria constante nisso.
Uma coisa que eu percebi é que toda vez que Deus se manifesta de alguma forma, que vai, tipo, abrilhantar os olhos dos homens, o demônio vem e...
Sim.
O demônio tira sua atenção.
E ofusca.
Tira a tua atenção.
Ele tira.
Ele vem ali e vem retirar a sua atenção.
Adão e Eva, Deus criou, tipo, Adão e Eva fica tipo, nossa, que muito louco. Ele vem,
Tem uma
tirou a atenção. É. Aí vem a história do Beelzebub, do confundindo Jesus com Beelzebub. Jesus expulsa o demônio, todo mundo, nossa, que não sei o que lá vem, tira atenção, não, que não sei o que.
Agora e é sempre no distraído, né?
Mas aquela coisa que é uma coisa até meio besta, que sei lá, de repente eu tô falando besteira, como eu sempre falo. Enfim, essa é a minha parte, minha função. Mas sabe aquela coisa que você fala assim, putz, meu, tô abrindo um negócio da hora aí, o cara fala, não abre não, mano, pô, negócio não é legal. É aquela coisa, o cara tá te tirando. É, o cara tá te tirando de uma visão que você tá tendo que, tipo, vai dar bom. E o cara, não, mas.
Por isso que a gente tem que se manter em oração constante. Sim. Porque se a gente pegar a história da igreja e da civilização agora cristã, a gente vai perceber isso acontecendo. A gente trouxe aqui alguns fatos e depois a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre eles. Nós já contamos aqui, num dos nossos episódios, nós contamos a história de São Tiago Maior.
Sim.
Que, né, o caminho de Santiago de Compostela é uma referência. A São Tiago Maior, que era um dos apóstolos. Depois do ato depois do Pentecostes aqui, nós contamos isso quando a gente falou de Atos dos Apóstolos, os apóstolos saíram para evangelizar pelo mundo. E São Tiago, o maior, né, que é o mais velho, por isso que é o maior, ele vai para a região hispânica, né, que é a região ali da Península Ibérica, né, Espanha, Portugal, aquela região ali. Botinha da Itália, aquela parte toda ali. Então ele chega na região da Espanha e ele está tentando evangelizar. Existe uma tradição lá que é chamada de Nossa Senhora do Pilar. Isso é bem interessante. Ano 40. São Tiago estava em desespero. A tradição diz que São Tiago estava em desespero porque aquela igreja não estava se mantendo fiel à fé. Ela estava sucumbindo. Ela se mantinha em desespero. E ele rezava em desespero. Nossa Senhora, ainda na terra, ainda em corpo presente, faz uma bilocação e se encontra com ele. Olha que maravilha. Esta aparição está retratada hoje lá como Nossa Senhora do Pilar. É conhecido como a aparição mais antiga de Virgem Maria. E sabe o que Maria vai fazer? Vai animar São Tiago, vai dizer, bora, vamos para cima.
Força.
Força.
Tô com você.
Vai lá evangelizar, né? Vai lá mostrar a força da palavra, vai lá rezar junto com ele.
Seja forte.
Porque Maria estava com eles rezando a novena. Então Maria vai lá e vai cuidar de cada um dos apóstolos. Lembrando que Maria ficou junto com João. Maria, mãe da igreja. Maria, mãe da igreja. Temos lá, né, aos pés da cruz, Jesus disse para o apóstolo, filho, eis aqui a sua mãe. E disse para Maria, mulher, eis aqui o seu filho. Já falamos esse relato várias vezes. É o sinal claro de Jesus ali, todo destruído na cruz. Por que ele dá o trabalho de fazer esse esforço? Porque ele coloca Maria como protetora da igreja, como a mãe, como a intercessora da igreja. Então a Nossa Senhora do Pilar já é uma referência a isso. Outra passagem aqui na história, e depois vamos avançar muito mais nisso, é que muitas heresias e confusões foram aparecendo na igreja ao longo do tempo.
E muitas que...
Por exemplo, nossa. Santo Agostinho, né, o grande doutor da igreja, entre a fama que ele tem de combate às heresias. Santo Agostinho, uma das heresias que ele combateu foi o maniqueísmo.
Maniqueísmo,
e olha, né, que coisa, cara. Maniqueísmo era um grupo, uma associação de pessoas, vamos dizer, se Santo Agostinho estava lá, e Santo Agostinho teve cargos muito importantes na sociedade, se ele estava lá, dá pra gente dizer que era uma reunião, uma congregação, uma associação de pessoas importantes. E Santo Agostinho frequentou o maniqueísmo por 9 anos. Quando ele foi ateu até os 30 anos de idade, maniqueísta. Mas quando ele... convertido pelo Espírito Santo, e depois teremos a oportunidade de falar mais da história de Santo Agostinho, convertido pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ele foi combater foi o maniqueísmo. Isso é muito lindo. Muitos homens santos da igreja católica, muitos homens santos, como o próprio Paulo, eram caminho contra a igreja e depois de convertido, são o extremo oposto. Deus pega esta maldade, como estava em Paulo, como estava em Agostinho.
Ficam cheios mesmo.
E eles convertem num homem santo que vai revolucionar. Muitos homens, outros santos apareceram. Pesquisem a história de São Pio IX. São Pio IX foi maçom antes de ser papa. antes de ser papa. Alguém na fumaça branca? Alguém da fumaça branca, sai um bispo maçom, e a gente vai poder falar da maçonaria mais pra frente, e entra um homem católico, cristão, acima de tudo, grandíssimo São Pio IX. Grandíssimo. Deus é assim. Pegou aquela maldade muito grande e transforma numa bondade muito maior. Como é que é? Aonde teve a desgraça, vai suplantar ou vai transbordar a graça. Onde teve desgraça, vai transbordar
palavra
a graça.
Palavra é difícil, né? Suplanta.
O maniqueísmo, ele afirmava a existência de duas entidades antagônicas. O que que era? Ele dizia que Deus poderia ser bem, bom ou mal. Porque veja no Antigo Testamento.
Mas vamos lá. Pode parar, que deixa para os próximos episódios do podcast, rapaz.
Então, tá bom. Próximos episódios do podcast, o que que a gente vai falar daqui pra frente?
Nossa Senhora do Pilar,
né? A gente, então, paramos aqui Nossa Senhora do Pilar, vamos avançar pro Santo Agostinho em diante, mas, na verdade, o que que a gente vai falar nos próximos episódios é como o demônio vai se infiltrando na igreja, na sociedade e nas nações, chegando no ponto que nós estamos hoje. E como Maria Santíssima, em suas muitas aparições, e os homens santos lutaram demais contra o demônio.
E vamos aproveitar aí, você que chegou
até... só pra concluir um negócio aqui, Ale, é bem importante, que é assim, e todas as vitórias que os santos tiveram, que Maria Santíssima e os homens santos da igreja tiveram, todas, depois o demônio voltou com carga mais pesada.
Chegou bombando
tudo. Igualzinho estava naquela profecia, a cada retorno do demônio foi uma carga mais pesada. Nos próximos episódios a gente vai chegar... vamos vir devagarzinho, não sei quantos episódios serão. A gente vai chegar na influência demoníaca na sociedade. É, nós vamos passar pela influência demoníaca na sociedade, chegando até os tempos atuais.
E é isso aí.
E a participação de Maria na história.
E pra vocês que chegou até aqui, tudo isso foi pra nós começarmos a falar sobre Nossa Senhora e suas aparições.
Exatamente.
Tudo isso, uma hora, só pra vocês entenderem como que foi as aparições de Nossa Senhora. Seria muito fácil nós começar a falar de Nossa Senhora do Pilar, que foi nos anos 40 e tudo mais. E sem contar que foram o quê? 1000 anos, né?
Mais de mil anos. 2000 anos de história.
De história. Então é isso aí, galera. Queremos agradecer a participação de todos aqui. O Alex, que é o nosso Lombardi aí. O Henrique, que tá aqui com a gente. O Fire, né? Que
valeu, gente. Deus, tá aqui brigadão, com nós, hein? Brigadão.
Deus abençoe a todos.
Deus abençoe a cada um de nós. É. Vamos terminar com uma salve rainha.
Salve rainha, bora.
Salve rainha.
Vamos lá? Mas se a gente não faz, então, é sempre Ave Maria. Vamos terminar com
salve rainha.
Salve.
Vamos lá? Salve rainha, mãe da misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Encerramos em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.
Fiquem na paz de Deus.
Valeu, tchau.
É nóis.